Hoje, dia 7 do mês de abril, o Dia Internacional da Saúde, o Dia do Jornalista. Nós já, na primeira hora do programa, apresentamos essa relação, inclusive pelas duas datas, né? E como o rádio foi importante também da pandemia com os profissionais de saúde, nesse dia do jornalismo, do jornalista e deste dia também internacional da saúde. E é sobre o Dia Internacional da Saúde, já falamos agora há pouco, agora vamos falar do jornalismo, o significado do Dia do Jornalista. Tenho o prazer de conversar com a coordenadora do curso de jornalismo da Urisatic, minha querida amiga, está conosco, a doutora Karina Farias. Como vai, Ká? Que prazer em ouvi-la. Bom dia.
Oi, Joel. Bom dia. Bom dia a ti, aos teus ouvintes e a todo mundo que acompanha a Rádio Marconi. E estendendo já um bom dia bem especial aos nossos profissionais da saúde, que coincidentemente celebram na mesma data que nós, jornalistas, e são tão necessários na sociedade. Todos os profissionais da saúde. Um bom dia para ti, Joel.
Bom dia, Kaki. Muito bom ouvi-la aqui com os ouvintes da Rádio Marconi. Eu falava agora há pouco, Karina, sobre essa ligação, especialmente na pandemia. Foi mais uma vez onde o rádio mostrou a sua força, ouvindo os profissionais médicos, aqueles momentos de atualização dos óbitos, as orientações médicas. E, na verdade, foi mais um capítulo onde o rádio foi determinante. Aquele serviço público que começou com o serviço de alto-falante na praça, que foi o início de tantas emissoras, hoje, claro, de uma forma mais moderna, com o conteúdo, mas em momentos de enchente, em momentos de tragédias, em momentos históricos de alegria, mas também, como foi a pandemia, mais uma vez, e até aproveitando a data do jornalista com o Dia Internacional da Saúde, a gente consegue fazer essa ligação. O rádio se mostrou, mais uma vez, um grande veículo de comunicação e o papel determinante também do jornalista durante a pandemia, não, Kaki?
Com certeza. A pandemia, na pandemia a gente viu toda a potência e a necessidade dos profissionais da imprensa de uma maneira geral, e aí nisso a gente inclui o rádio, claro, né, de estar fazendo esse serviço de utilidade pública, que é a gênese, né, dos meios de comunicação e principalmente do rádio, que vem aí há mais de 100 anos fazendo esse papel. Então, sem sombra de dúvidas, se for para a gente poder falar dos últimos tempos, aí na contemporaneidade, né, nos últimos tempos, o papel que o jornalismo teve de intenso significado foi, sem sombra de dúvida, a cobertura da pandemia, né? Por quê? Porque a gente teve que desmentir muitos fatos, a gente teve que ir atrás das informações sobre a saúde, porque tinham muitos desencontros de informação, teve que acalmar a população nos momentos em que não se sabia quase nada sobre esse vírus, que não sabia nada sobre a pandemia como um todo, e foi por meio da imprensa que as pessoas ficaram sabendo de determinados assuntos. Então, nesse caso, até eu costumo dizer que o jornalista teve um papel aí de tradutor, né? Foi um tradutor de uma série de informações, que é papel também, tá? De traduzir aquilo que é complexo, aquilo que é difícil, aquilo que é, de repente, pouco compreensível para a sociedade comum, fazer essa tradução de uma maneira mais simples possível para que toda a comunidade, para que toda a população possa ter acesso à informação. Eu tenho convicção, né, de que o nosso papel enquanto imprensa, enquanto jornalistas, foi fundamental durante a cobertura da pandemia, Joel.
Sem dúvida. Agora, Karina, hoje nós estamos num cenário já há algum tempo, né, dos mais diversos setores. Nós temos a internet, o jornal, a assessoria de imprensa, o jornalismo político, o jornalismo esportivo, o jornalismo geral, o rádio, a televisão, de maneira geral. Hoje, há muito tempo atrás, nós tínhamos o rádio, a televisão, depois a internet, depois os jornais. Quer dizer, hoje o jornalista, ele está nas mais diversas plataformas e, principalmente, precisa estar preparado para isso, Kaki.
É verdade, tem que estar preparado. Eu acho que a gente é um misto aí importante, um combo, né, Joel, de técnicas, porque tem técnica para fazer jornalismo, né? As pessoas que estão te ouvindo, por exemplo, agora e que estão acompanhando a Rádio Marconi, muitas entendem, compreendem, conhecem todo o processo, a rotina produtiva, mas tem muita gente que está lá acompanhando os telejornais, os radiojornais, os programas de entrevista e não imaginam a quantidade de horas trabalhadas para colocar no ar determinado assunto, o quanto dá trabalho ir buscar notícia, apurar e aí colocar no ar, que não é tão simples, não é só ligar um microfone, né? Não é, Joel? Não é só ligar um microfone. Então, se as pessoas soubessem o trabalho que dá fazer 2, 3, 4 vezes 7, 10, o dia inteiro de ligações para realmente conferir se uma informação é verdadeira ou não, o preparo que é, vou falar agora mais precisamente na tua área e também que tem muita ligação com esporte, né, Joel? O trabalho danado que é uma pré-jornada, o preparo que tem que ter. Então, assim, dá muito trabalho fazer jornalismo, né? Tem que ter técnica, tem que ter teoria nessa história, tem que ter realmente estudo, tem muita coisa por trás disso até a notícia chegar de forma sucinta, de forma verídica e apurada para a sociedade. Então, as pessoas, a gente agora, a nossa responsabilidade enquanto imprensa, tinha que mostrar mais todo esse trabalho que dá levar notícia à sociedade. Porque não é simplesmente pegar e transcrever e dar um Ctrl-C, Ctrl-V. É muito mais do que isso, é muito mais do que simplesmente reproduzir alguma informação.
Karina, hoje, até como base, né, o trabalho, o belo trabalho feito pelo curso de jornalismo da Unisatic, hoje, como é que vocês têm observado o interesse dos futuros jornalistas? Como eu disse hoje, a área ela é bastante abrangente, tem a assessoria que cresceu bastante, seja de público ou privada, né, a questão da televisão, que sempre chamou a atenção de muitos colegas, questão da própria visibilidade, o rádio também, nessa migração do FM também despertou o interesse. Hoje qual é o caminho? Tá bem dividido ou não?
Tá bem dividido, tá muito eclético, sim, Joel. Para ter uma ideia, assim, das turmas ali que começam a fazer jornalismo, a gente tem interessados de todo tipo. Tem o aluno que gosta muito de ler e escrever, né? A gente tem aluno, por exemplo, que entrou no jornalismo por conta que a redação vai dar suporte para daqui a pouco ele estar escrevendo um livro. Tem aí uns 2, 3 casos de alunos do curso, por exemplo, no jornalismo Unisatic, de gente que quer ser escritor, quer fazer livros mesmo. A gente tem aquele, o povo que sonha, né, que é sonhador com a TV, né, com a imagem, com o Jornal Nacional, tem também, tem muita gente prospectando aí, trabalhando bem nos veículos, né, televisivos também, a gente tem bastante gente. O rádio ainda encanta, sem sombra de dúvidas, né, tem muita gente que entra. E o jornalismo esportivo, Joel, é um chamariz grande também, tem muita gente que quer fazer jornalismo, que quer entrar na área do jornalismo justamente por conta do esporte. O esporte é um atrativo, né? Eu brinco daí com eles, né? Eu brinco com os alunos, vocês, acho que vocês queriam ser atleta, aí não deu certo, aí vão lá comentar.
É isso aí.
Faz sentido também, não faz?
Claro, claro.
E aí tem também o povo da política, né? Tem muita gente hoje ligada com política, que gostaria de trabalhar com jornalismo político, tem gente que quer atuar no ramo da moda, essa questão do jornalismo de nicho, né? Ah, tem lá um jornalista que quer falar só sobre comunicação corporativa também, mas só sobre a questão de alimentação saudável, né? O veganismo agora muito em alta, enfim. Então tem de tudo um pouco, né? Não dá para dizer que o jornalista entra pensando assim, vou fazer todo... Não, ele entra nichado. Nem sempre ele entra, né? É o caminho de entrada da vida dele, aquilo que ele projetou. Mas depois, ao longo da profissão, ele vai se ajustando, se ajeitando e indo atrás dos seus sonhos. Eu sou uma entusiasta para falar de jornalismo, né? Não seria diferente, uma porque está no meu DNA, mas também, sobretudo, está na minha raiz de boa parte da minha vida fazendo isso, estudando. E eu acho que é uma das profissões tão necessárias para a gente ter uma sociedade democrática, enfim. Então, eu sou uma jornalista apaixonada pela profissão.
E nós temos aqui, Karina, na região, você sabe bem disso, uma qualidade, né? Como em função do futebol a gente viaja bastante o Brasil, e até comparando com a própria capital, né, onde existe uma dependência muito grande, hoje boa parte das emissoras de rádio, TV, como são a questão de afiliadas e rede, aqui na região nós temos muita produção local, muito conteúdo, tanto no rádio, como nos portais, como na própria televisão. Isso é bom, porque dá uma abertura maior para profissionais. A nossa região, historicamente, ela tem uma referência quando se fala em comunicação, rádio, TV e agora também no digital, porque ela tem uma produção de conteúdo muito grande, de muitas horas diferentes, se comparar com outras cidades. Isso também ajuda muito quando se fala na carreira e nas pretensões do jornalista, né?
Sem sombra de dúvidas, nós temos um jornalismo muito forte mesmo. A região sul é muito forte nisso. Muito por conta também, né? E aí eu vou puxar um pouco aqui, nos últimos tempos, pela força da formação profissional, que os cursos de jornalismo também fazem, aí eu falo da Unisatic, mas eu acho que também tem uma isso é uma teoria minha, né? Mas a gente teve uma influência também do jornalismo gaúcho, que faz um jornalismo muito bom também, sabe? Né? A gente tem grandes veículos, tem uma Rádio Gaúcha, a gente tem veículos fortes ali no Rio Grande do Sul, e a gente foi muito influenciado. Foi muito influenciado por isso. E por isso que eu acho que aqui no Sul a gente também tem um rádio muito forte, né? Um rádio muito atuante, de formar opinião, um jornalismo que realmente é forte. Então eu acho que são dois fatores assim, bem preponderantes nessa história, né? A influência que a gente teve aí e também a questão dessa questão crítica, né? Do povo que foi buscar a formação profissional, enfim. Eu acho que são duas coisas. E realmente, eu concordo contigo, Joel, a gente tem um rádio forte, um jornalismo esportivo muito forte, muito reconhecido, muito respeitado, bem como tu falaste, quando viaja, sabe do respeito que eles têm pelo jornalismo feito aqui, e eu concordo, a gente tem realmente uma imprensa fortíssima e atuante por aqui.
E o detalhe do jornalista, primeiro que da parte técnica, né, buscar realmente a excelência, mas acima de tudo, e na verdade isso é para a vida em tantas as outras profissões, mas a gente ouve muito isso dentro do jornalismo, independente se é rádio, se é TV, se é jornal, ou a paixão daquilo que faz, né? A paixão em levar a melhor informação, o sentimento de dever cumprido, e a gente vê isso não só no dia a dia, mas em grandes coberturas de eleições, por exemplo, ou esportivas, ou de geral. O jornalista, geralmente, eu acho que a grande maioria, gosta do que faz. É o primeiro passo, não, Kaki?
Ah, com certeza, com certeza. Tem que ter tem que brilhar o olhinho, né? Tem que brilhar o olhinho. E a gente sente isso, né? A gente sente isso. Brilha o olho na primeira vez que faz uma entrevista, brilha o olho na primeira vez que fala um microfone, que agenda uma entrevista, porque tem o povo que trabalha por trás dos microfones. Brilha o olho na primeira matéria de capa, brilha o olho no primeiro furo, né? Que é um termo jornalístico que a gente tem. E eu acho que é, sim, a mola propulsora para paixão pela profissão. Tem que brilhar o olhinho, tem que dar frio na barriga, tem que ter essa motivação inicial para poder levar a profissão para a vida, concordo contigo. Isso até para praticamente todas as profissões, né, Joel? Se a gente for pensar, estamos falando aí também da galera da saúde, que hoje também está celebrando seu Dia da Saúde, aí o Dia Mundial, também tem que brilhar, porque senão não vai fazer um atendimento que está lidando com pessoas, né? Enfim, e por aí vai. Então, sim, no jornalismo é a mesma coisa. A gente tem que ter essa paixão, que tem que ser a motivação, né? Essa motivação para querer transformar as coisas, transformar fatos em notícias, poder realmente levar informação e verdade para a sociedade, né? Eu acho que parte daí, sim, tens toda a razão.
Sem dúvida. Que bom foi ouvir a Karina Farias hoje, nesse dia do jornalista, coordenadora do curso de jornalismo da Unisatic, que nós convidamos para que a Kaki pudesse conversar com a gente, ilustrando um dia importante para nós do jornalismo e reconhecendo também esse trabalho regional que a nossa imprensa, de maneira geral, faz aqui no sul do estado. Karina, está mais que convidada a nos visitar aqui. Um abraço, foi muito bom te ouvir, Kaki.
Muito bom sempre falar contigo, Joel, falar com a galera da Marconi, é muito bom. Tô louca para ir aí visitar, tá? Me chama mesmo que eu quero ir aí conhecer os estúdios. Desde a migração eu tô prometendo. Hoje não foi possível, mas eu quero ir aí ver esse prédio lindo que ficou a Rádio Marconi no, na migração do AM para FM. Abraçar os colegas, desejar tudo de bom e já deixar o meu beijo aí para todos os jornalistas da região. Um beijo a ti, Joel, ao Ed e todo mundo aí da Marconi. Parabéns pelo dia 7 de abril. Um beijo carinhoso e estou sempre à disposição.